A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Claudemir Edson Viana, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Claudemir é coordenador pedagógico do curso Licenciatura em Educomunicação, aqui da ECA USP, e autor do livro Aprendendo com a Amazônia, lançado pela editora Horizonte Geográfico. Ele também é coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação da USP e secretário executivo da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação, o ABPTCOM. É isso mesmo,
isso,
Claudemir?
É
ABPTCOM, né?
ABPTCOM, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, viu?
Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Pois é, Claudemir, na apresentação e mesmo também em todo o seu currículo, a Educomunicação está sempre presente, né? Então, explicando para os ouvintes, o que podemos entender por Educomunicação?
Então, isso mesmo, Ricardo, a Educomunicação ela começou no meu percurso de carreira aqui profissional de pesquisador, já no meu mestrado, né? Em 2000 eu defendi o mestrado que foi sobre Educomunicação e foi logo a primeira pesquisa científica, né, sobre Educomunicação, partindo desse conceito que um ano antes tinha sido sistematizado pelo Núcleo de Comunicação e Educação, né? Sempre na liderança do professor Ismar de Oliveira Soares, mas eu não fui orientando o professor Ismar, não. Gosto de brincar sobre isso com os alunos.
Você foi orientando da Elza Pacheco.
Da Elza Dias Pacheco, né? Que trabalha com infância, imaginário e comunicação e educação, né? E foi orientado por ela, então, que eu abordei, né, como objeto da minha pesquisa, a educomunicação. A gente tem definições técnicas do termo, né? Mas, assim, para ser mais objetivo, né? A gente pode dizer que é um paradigma, né? Quer dizer, um modelo, uma proposta, né, de práticas de comunicação, né, que promovam um certo tipo de educação, inclusive de educação para a vida, mas a partir de uma educação para um certo tipo de comunicação que se quer, né, que se deseja ter, né, na sociedade. Não necessariamente apenas essa que aí está, existe na sociedade, aquela que é hegemônica, não só aquela que tem princípios, valores e práticas que estão em razão de questões talvez não tão de caráter social, humanista, né, mas de caráter mercadológico, né, elas estão, existem, né, de uma maneira, né, muito desigual, né, desinforme, ela também reflete um pouco essa desigualdade social que o Brasil, sobretudo, vive.
Porque quando se fala em educomunicação, a gente encontra algumas variantes, né? Media education, a mídia e educação, comunicação e educação. Na sua percepção, todas elas estão falando de educomunicação ou educomunicação cria uma nova epistemologia?
Isso, exatamente. A proposta é que a educomunicação ela representa uma nova epistemologia porque ela tem um caráter bem diferenciado, vamos dizer assim, dessas outras vertentes. Todas elas são válidas, cada uma delas tem uma origem própria de uma região, né, e um histórico de desenvolvimento e que representam, então, essas outras vertentes. Então, a media education, né, tem uma origem europeia, norte-americana, mesmo a literacy, né, também mídia, também tem uma origem assim, mas que tem suas características e tem sua história, né? A educomunicação também tem, né, e ela acaba representando, então, no contexto geral, global, né, essa vertente latino-americana que se preocupa, sim, com as mídias, mas não só, e entendem a mídia como parte de um algo mais amplo e complexo, que é o que nós chamamos de ecossistemas comunicativos. E mais ainda, entende que, então, é preciso educar para novas práticas comunicacionais, não só porque a comunicação é um direito de todo sujeito, indivíduo ou social, sujeito social, né? Mas também é possível, então, educar para práticas comunicativas que são mais respeitosas, plurais, né? Que são mais conscientes e que explorem, portanto, o poder que a comunicação tem, né? De ação social, cultural, educativa e política. Né? Então, essa concepção, a partir da cultura, a comunicação entendida a partir da cultura e a consciência do poder educativo que essa comunicação tem, é um diferencial que a educomunicação traz, né? E numa complexidade tal que aí justifica ser um paradigma. E se a gente for continuar falando, a gente pode falar mais sobre como se organiza, então, esse paradigma da educomunicação.
Nós vamos falar muito sobre educomunicação e sobre a sua pesquisa, que é bastante interessante também, né? Que faz essa convergência com a educomunicação. Mas antes disso, você nos trouxe aqui uma seleção musical, né? E o que podemos ouvir agora?
Então, acho super legal isso, sabe? Porque acho que a música representa muito pra gente, né? Em termos de memória, em termos de tudo, né? E aí, por conta dessa oportunidade, desse convite seu, eu recuperei algumas músicas que têm uma simbologia muito importante pra mim. E não poderia começar não por outra, que não por Como Nossos Pais, com Elis Regina.
Perfeito.
Sabe?
E é a composição aí do Belchior, né?
Isso, do Belchior. Duas pessoas que me marcaram muito na minha formação, mas sobretudo porque eu começava as minhas aulas de história com essa música. Todas as séries, da quinta série ao terceiro do ensino médio, todo ano letivo, as primeiras turmas, né, que eu pegava, eu começava com essa música.
Porque você acha que a gente sempre reproduz os modelos dos nossos pais?
Um pouco também, mas um pouco também não. E aí eu acho que começa uma boa conversa com os alunos, mesmo de quinta série, sabe? Um pouco sobre a compreensão do que é o pensamento histórico, né? E do que é a história propriamente dita como fenômeno cultural humano, né? E não só, porque essa música ela também é um produto cultural muito simbólico, representativo, né? De uma época do Brasil, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70, de resistência, né? À ditadura, de luta pelos direitos civis, e então, vários elementos dessa música, sem falar a própria conhecimento sobre a cultura da música brasileira através, né, de Belchior, de Elis Regina cantando. Então, era uma oportunidade também de passar essa cultura do Brasil recente, nos anos 60, 70, para essa juventude que eram os meus alunos nos anos 90. Né, eu fazia isso nos anos 90. Então, Como Nossos Pais.
Perfeito.
Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos a ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. Você que é mão passada e que não vê que o novo sempre vê.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Claudemir Edson Viana, professor do Departamento de Comunicações e Artes aqui da ECA USP e também coordenador do curso Licenciatura em Educomunicação. Pois é, Claudemir, você inclusive escolheu a música Como Nossos Pais, né? E é uma música que é muito forte para toda a nossa geração, né? E você estava me falando que você tem um livro recente, né? Que é Educomunicação e Alfabetização Midiática, lançado pela ABP Educom, né? E o que esse livro ele trata?
Então, Ricardo, esse livro, na verdade, ele é de uma coleção de e-books que a ABB Educom vem lançando. Então, na página da abbeducom, né, .org.br, em publicações, qualquer pessoa tem acesso, né, não é só associado, qualquer pessoa tem acesso. E esses e-books são resultados de eventos nacionais e internacionais que a ABB Educom ou apoia ou mesmo tem promovido, como é o caso desse, né? Esse livro ele resultou de um evento que nós promovemos no ano passado, retrasado, na verdade, 2015, no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, em parceria com eles. E de lá saíram vários livros, né? Esse é o quarto da coleção. Mas existem outros também, né? E esse, no caso, ele trata dessa temática da educomunicação e da alfabetização midiática, né? Porque são ações relacionadas, né? A educomunicação como um paradigma, então, ela, vamos dizer assim, propõe, né, maneiras, métodos, fundamentações teóricas, objetivos específicos para essa prática de alfabetizar para o uso da mídia, né?
Aprender a ler a mídia, né?
A ler, mas para quê também? Só para eu poder decifrar? Eu faço o quê com isso? Eu faço mídia também? Qual é o poder que tem a minha mídia que eu faço para me representar? Ou que cuidados eu tenho que ter com ela? Porque eu tenho uma responsabilidade social para com a minha prática comunicativa, ainda mais nos dias de hoje, em que eu falo não só com a minha voz, eu falo com as minhas imagens, com o meu som, eu falo através dos meus perfis nas redes sociais. Então,
e você percebe que se as pessoas estão conseguindo lidar, porque elas também estão se tornando midiáticas, né?
Pois é, então.
E você percebe que se elas estão conseguindo lidar bem com a...
Algumas sim, outras não. É um processo de aprendizagem que, por isso, ele não pode ser apenas assim, resultado das práticas culturais, porque é um tipo de saber que hoje, no mundo do conhecimento e em que a comunicação é tão presente, é um saber estratégico, fundamental, e que então, portanto, ele não pode ficar só a serviço de um saber que resulte do status quo, que resulte apenas da manutenção do sistema, em que você seja apenas um consumidor, um mero consumidor, ou que você seja alienado ou facilmente manipulado por esse sistema. Não, eu tenho que ter consciência de que mundo é esse, eu tenho que ter consciência do que sou eu nesse mundo em todos os aspectos, inclusive quanto à minha prática comunicativa. E eu tenho que ter, como cidadão, clareza de que quando eu comunico, eu também potencialmente educo. E não só quando eu sou uma instituição, seja da mídia, ou seja da escola, ou porque eu sou um grupo social, isso também, lógico, e mais ainda porque requer um profissional dessa área, e daí a licenciatura em educomunicação, mas mesmo no princípio, como cidadão, ele precisa ser educado pela escola, pela família também o é, para o bem, para o mal, porque, né, são práticas que decorrem de culturas familiares, de grupos, não é uma coisa de uma relação apenas do sujeito com a mídia, o veículo, a mensagem da mídia. Não, é tudo muito complexo, né? E, sem dúvida, os agentes familiares e do grupo próximo, né, de socialização da criança como a escola, também são agentes importantes, mas que sejam para educar para uma comunicação que não seja essa que já está dada, e sim uma prática dele, cidadão.
Uma reconstrução, uma ressignificação.
Isso. E em benefício da coletividade, da sociedade, e não para a vantagem econômica do grupo que detém o meio de comunicação. Eu acho que isso é bem diferente.
Exatamente. E na sua escolha musical, o que podemos ouvir agora?
Olha, então, já que nós estamos falando de uma sociedade que traz muito da luta de classes, né, que traz muito aí de uma realidade de exploração, de sofrimento, outra música que também eu sempre usei muito nas aulas de história, para falar um pouco disso, foi Chico Buarque, Construção.
Perfeito. Então, vamos ouvir Construção e depois você fala mais sobre ela?
Pode ser.
Perfeito.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.